Boa tarde, galera. Venho avisar as mães do meu Face que tem uma sequestradora de crianças pela redondeza. Foi confirmado que ela não faz o sequestro sozinha. Em alguns casos, ela chega até a tomar a criança dos braços da mãe à força. Peço que tomem cuidado ao levar seu filho ou filha na escola, evitar deixar ele brincar na rua sozinho, etc.
Cuidado, mães que deixam as crianças no meio da rua sozinhas. A vagabunda ontem foi parar lá no Morrinhos 4. Ela quase pegou um menininho, mas ele conseguiu se soltar. Não deixem suas crianças no meio da rua.
Fake news são mentiras que são divulgadas com um tom de verdade. Elas se espalham fácil e rapidamente através de redes sociais por culpa de nós mesmos, usuários, que acabamos compartilhando pequenas informações sem antes verificar. E em alguns casos, isso acaba virando uma bola de neve difícil de ser contida. Apesar do termo fake news ser uma palavra em inglês e assim mesmo ser usada no Brasil, o termo tomou força em 2016 nos Estados Unidos, por causa de assuntos políticos, e em 2018 no Brasil, também devido a esse mesmo tema. Só que, mesmo esse termo se tornando popular apenas em 2016 e 2018, foi em 2014, no Guarujá, em São Paulo, que temos o primeiro registro de um caso com vítima fatal devido à propagação de fake news. O caso de Fabiane de Jesus hoje é usado como exemplo de alerta para o perigo que a propagação da fake news pode causar. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em 2014 no Guarujá, litoral paulista, no bairro Morrinhos 1. Normalmente eu costumo começar os meus episódios fazendo uma introdução do caso, do local, dos envolvidos, mas dessa vez eu acho que eu preciso começar pelo problema. Foi nesse ano, 2014, que surgiu um boato na cidade através do Facebook de uma suposta sequestradora de crianças. A primeira postagem aconteceu no dia 7 de abril.
Boa tarde, galera. Venho avisar as mães do meu Face que tem uma sequestradora de crianças pela redondeza. Foi confirmado que ela não faz o sequestro sozinha. Em alguns casos, ela chega até a tomar a criança dos braços da mãe à força. Estão dizendo que ela já pegou mais ou menos 37 crianças para fazer magia negra. Peço que tomem cuidado ao levar seu filho ou filha na escola, evitar deixar ele brincar na rua sozinho, etc. Se você andar pela Estrada da Posse, em alguns pontos terá o retrato falado dessa mulher. Para quem não viu, aqui está o retrato falado. Compartilhem!
Essa postagem em si não teve muita repercussão, só que pouco mais de 2 semanas depois, no dia 25 de abril, foi que uma postagem também feita no Facebook, mas pelo perfil Guarujá Alerta, que o assunto começou a ter maior visibilidade. O texto dizia o seguinte:
boatos rolam na região de Praia de Pernambuco, Maré Mansa, Vila Rã e Areião, que uma mulher está raptando crianças para realizar magia negra. Durante toda a semana, recebemos diversas mensagens de seguidores sobre o fato. Se é boato ou não, devemos ficar alerta.
Essa postagem gerou uma onda de comentários maldosos dentro do próprio perfil do Guarujá Alerta. Os administradores da página chegaram a procurar as autoridades para relatarem todo esse discurso de ódio e procurar também mais informações sobre esse caso. No dia 28 de abril, a página fez uma nova postagem, fazendo uma espécie de retificação às informações da postagem anterior.
Atenção, seguidores! Mais uma vez informamos que estamos recebendo diversas mensagens sobre uma suposta sequestradora de crianças em nossa cidade. Nossa equipe informa que não há registro policial de sequestro de nenhuma criança em nossa cidade, muito menos registro policial de criança encontrada morta no bairro de Maré Mansa. Tudo não passa de boatos. Grato, equipe Guarujá Alerta.
Nessa mesma data, a página também deletou a primeira postagem que eles fizeram no dia 25 de abril. Como sabemos, geralmente essas histórias causam comoção local, e no Guarujá isso não foi diferente. No final de abril, as pessoas começaram a espalhar e aumentar informações da tal notícia que viram no Facebook. Disseram que a sequestradora levava as crianças após oferecer doces, e até mesmo que ela andava com um livro de magia negra. A população estava assustada e deixando as crianças em casa o máximo possível. Tiveram até algumas famílias que não deixaram os filhos irem para a escola. A tal mulher passou a ser chamada de a Bruxa do Guarujá. No dia 2 de maio, a equipe do Guarujá Alerta fez uma nova postagem.
Nossa equipe continua recebendo mensagens sobre uma suposta sequestradora de crianças na cidade de Guarujá. Informamos mais uma vez que até o momento não há nenhum registro de criança sequestrada na delegacia de Guarujá. Nossa equipe encaminhou um e-mail para o 21º Batalhão da Polícia Militar para que nos enviassem uma nota sobre o caso para deixar a população mais tranquila.
Essa postagem se referia a novos rumores que aconteceram após uma outra pessoa ter postado em sua rede social o retrato falado novamente e anexado agora a imagem de uma mulher com cabelos loiros e encaracolados. Essa postagem foi compartilhada mais de 150 vezes.
Cuidado, mães que deixam as crianças no meio da rua sozinhas. A vagabunda ontem foi parar lá no Morrinhos 4. Ela quase pegou um menininho, mas ele conseguiu se soltar. Ela ainda conseguiu arranhar o braço do menininho. Correram atrás dela. Não conseguiram pegar a maldita. Muito cuidado. Não deixem suas crianças no meio da rua.
No dia 3 de abril, uma moça muito parecida com a da foto foi vista no Guarujá, oferecendo uma banana para uma criança. Logo a associaram à tal sequestradora e com isso começou uma verdadeira barbárie. Antes que eu prossiga com os fatos ocorridos daqui para frente, eu preciso explicar para vocês quem era essa moça. Ela se chamava Fabiane Maria de Jesus. Fabiane era uma jovem dona de casa de 33 anos, mãe e casada com Jailson. O casal tinha duas filhas, uma de 12 anos e uma outra de 1 ano. Apesar de morarem em São Paulo, Fabiane era natural do Rio de Janeiro e Jailson da Bahia. Descrita como uma pessoa simpática, extrovertida e comunicativa, Fabiane gostava muito de estudar e sempre que podia estava fazendo algum curso. Mesmo não tendo muitos recursos, ela era muito esforçada e se soubesse de algum curso gratuito, ela logo se matriculava independentemente do tipo da especialização. No dia 2 de maio de 2014, depois de Jailson ter saído para ir trabalhar à noite, ele era porteiro e pegava o turno da madrugada e o início da manhã, Fabiane decidiu mudar o cabelo. Ela tinha cabelos castanhos, longos, encaracolados e pretendia ter o cabelo mais curto na cor ruiva. O corte foi feito, a coloração também, porém, como ela acabou não gostando da cor, ela descoloriu novamente para voltar ao castanho. Só que nessas etapas ela acabou fazendo processos químicos pesados e por isso precisou aguardar um pouco antes de pintar o cabelo novamente. Na manhã do dia seguinte, 3 de maio, Fabiane saiu com sua bicicleta para resolver algumas coisas. Passou na igreja que frequentava para pegar sua Bíblia que havia esquecido lá, foi até o trabalho do marido, só que Jailson já tinha saído. Depois disso, ela foi até um mercadinho onde a irmã dela trabalhava e comprou bananas. De lá, ela pretendia seguir para a casa das suas primas, que também não ficava distante, só que infelizmente no caminho, ela teve a ideia de ser gentil e oferecer uma das suas bananas para aquela criança. Segundo testemunhas, uma mulher, ao ver a atitude de Fabiane, gritou:
"É ela! A sequestradora! É ela!"
Com isso, pessoas se juntaram para deter quem eles imaginavam ser uma criminosa. E após xingamentos, começaram agressões físicas. Fabiane foi machucada com chutes e com diversos objetos como pedras, pedaços de madeira e até mesmo um dos agressores passou por cima dela com uma bicicleta. Enquanto as agressões aconteciam, algumas pessoas mais sensatas tentavam interferir, só que as atitudes daquele grupo só pioravam e aqueles que tentavam parar com tudo conseguiam apenas ligar para a polícia. Durante o ataque, algumas pessoas gritavam de um jeito que se sentiam satisfeitos por estarem fazendo justiça com as próprias mãos. Todo o episódio foi filmado com celulares dos locais e os vídeos foram posteriormente divulgados em redes sociais, dizendo até mesmo que a Bíblia que Fabiane segurava era o livro que ela usava para fazer magia negra. Quando Fabiane estava inconsciente, ela foi amarrada, arrastada e jogada numa vala. Ao chegar no local, a polícia encontrou centenas de pessoas cercando Fabiane, só que eles não conseguiram chegar até a moça porque a população não permitia. Eram poucos policiais para enfrentar toda aquela gente movida pela força do ódio de algo que nem mesmo era verdade. Fabiane só conseguiu ser resgatada pela polícia com a chegada da imprensa. Ela foi socorrida em estado gravíssimo, mas ainda com vida e levada ao hospital, onde permaneceu internada na UTI do Hospital Santo Amaro, no Guarujá. Em casa, Jailson viu os vídeos postados nas redes sociais e, em choque, foi até o local quando acabou sabendo que ela já estava no hospital. Fabiane não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã do dia 5 de maio.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
O número de pessoas que estavam no local, participando do linchamento ou não, nunca ficou claro. Em algumas reportagens é dito que teriam pouco mais de 300 pessoas, mas outros lugares dizem que tinham até mais de 1.000. Só que, dentre todos os envolvidos, apenas 5 foram identificados e responderam pelos seus crimes. Valmir Dias Barbosa, 48 anos, agrediu Fabiane violentamente com um pedaço de madeira. Carlos Alex de Jesus, 24 anos, bateu com a cabeça da vítima algumas vezes no chão. Lucas Rogério Lopes, 19 anos, foi quem passou por cima dela com a bicicleta. Abel Vieira Batalha Júnior, 18 anos, arrastou Fabiane amarrada pelo bairro. Ele alegou que foi confundido, que não era ele ali nas filmagens e se diz inocente, mas a polícia chegou até ele por causa das tatuagens. E Jair Batista dos Santos, 36 anos, foi quem jogou Fabiane na vala. Ele ainda tentou alegar que fez isso para ajudar que Fabiane pudesse fugir da multidão. Os 5 acusados foram considerados culpados e receberam a pena de 30 anos de prisão cada. Foi também determinada uma indenização à família, no total de R$ 550 mil, que dificilmente será paga devido às condições financeiras dos acusados. Outras pessoas que estavam no local incentivando as agressões foram indiciadas por incitar a violência, mas não temos informações sobre esses processos, sabemos apenas que elas não foram presas. Vários sites até hoje dizem que foi a página Guarujá Alerta que publicou as fotos, mas, como vocês puderam ver aqui na apresentação, eles apenas repassaram a notícia, sem descrição da suspeita e apenas avisando para a população ficar alerta. Tanto é que o administrador da página chegou a responder alguns usuários nas redes sociais no dia que o crime aconteceu, dizendo que estava à disposição para mandar prints das postagens e que realmente nunca postaram foto nenhuma. Esse mesmo administrador foi intimado a depor. O depoimento dele foi mantido sob sigilo, mas ele não foi indiciado, pois, segundo as autoridades, e como apresentei aqui no caso, ele sempre deixou claro que tudo poderia se tratar de boato. Além de que, os boatos surgiram antes da criação da primeira postagem e realmente eles nunca tinham anexado qualquer foto. A mulher, que teve sua imagem exibida ao lado do retrato falado, era de uma moradora do interior de São Paulo, que usou as redes sociais para se manifestar.
Boa noite a todos. Gostaria de esclarecer que eu não sequestro e nunca sequestrei criança alguma. Sou mãe, sou avó e sou uma mulher temente a Deus. Há mais de um ano eu não vou no Guarujá e atualmente moro no interior. Gostaria de alertá-los que já procurei a delegacia da minha cidade. Estou tomando as providências cabíveis. Soube hoje que infelizmente machucaram uma pessoa inocente, até porque acompanhei as informações de que tudo não passava de boatos. muito triste com toda essa situação.
A polícia confirmou posteriormente que a mulher não é a pessoa apontada no retrato falado e nem possuía registro em ficha criminal. Algumas pessoas que compartilharam e comentaram palavras de ódio nas redes sociais, apesar de terem sido identificadas, não foram indiciadas. A família entrou ainda com um processo contra o Facebook, pedindo uma indenização milionária. Segundo fontes, dizem que esse valor chega a mais de 35 milhões de reais, mas o pedido foi negado pelo juiz da Terceira Vara Civil do Fórum Central de São Paulo, pois o magistrado entendeu que o Facebook não foi culpado pelo crime. E sobre esse assunto de responsabilidade virtual, eu já expliquei aqui no episódio anterior, onde eu abordei o tema de cyberbullying, onde falei que os próprios usuários são os responsáveis pelo que eles postam nas redes sociais. O link desse caso está aqui no card, como também na descrição. Esse caso é um triste exemplo de como fake news podem prejudicar fatalmente alguém. Durante as investigações, foi descoberto que o tal retrato falado que as pessoas acreditaram se tratar de Fabiane, na verdade, era uma imagem feita em agosto de 2012 pela polícia do Rio de Janeiro após uma mulher tentar pegar um recém-nascido do colo da mãe na saída de uma unidade de saúde no bairro de Ramos, zona norte do Rio. Nós precisamos ter muito cuidado com o que compartilhamos na internet, como também refletir sobre o ato de fazer justiça com as próprias mãos. Hoje, o caso da Fabiane serve como um alerta para impedir que casos semelhantes aconteçam.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.